Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, já tá na hora de eu trocar meu PC.
Oi pessoal, meu nome é Yuri, eu sou engenheiro da Intel, e também me tornei um nerd muito por conta da computação também, de montar os PCs.
Aqui é o Azaghal, já montei muito PC, mas nem me lembro.
Tu montou PC?
Uai, todo mundo que tem meio século de idade montou PC.
Ah, você sabe então o que é um IRQ?
Sei, o que é BIOS, IRQ.
Você sabe o Altezec.bat, o Fig.sys, já editou muito. Olha aí, que beleza.
Disco de boot.
Disco de boot, isso é pré-escolar. Não, nem
mas
fala.
Era necessário.
Mas atualizar uma BIOS é um negócio mais...
Sim.
Muito bem, nerds, estamos aqui no início de mais uma temporada do Nerdtech, agora com a parceria incrível com a Intel. Yuri tá aqui, engenheiro da Intel, olha só, Azaghal, pra falar sobre montar PCs. É o seguinte, essa é uma parceria muito maneira que a gente está fazendo com a Intel. A gente vai ter um monte de conteúdos relacionados ao seu PC, a desktop, a notebook, a AI. A gente vai falar em breve sobre um AI PC. Talvez o seu próximo PC seja um PC AI. O que é isso? Mas hoje o papo é o seguinte, Yuri. Estamos em março de 2025. Estamos fazendo aniversário de 5 anos do grande estalo do Thanos. A pandemia, rapaz. 5 anos. Azaghal. 5 anos que tu começou a dar banho em compra. É isso? Yuri, você lembra, né?
Sim. Não, foi um período aí complicado, né? Mas que foi também realmente um impulso muito grande pra computação, né? Como um todo.
Isso, de fato. A galera ficou em casa e tal. Eu imagino que você já trabalhava na Intel nessa época?
Eu entrei, na verdade, em 2021. Peguei o período da pandemia, mas, vamos dizer, entrei andando ali, né?
É, mas então o que aconteceu, de fato, assim, todo universo eletrônico, né? Online, hardware, software, enfim, tudo isso foi muito aquecido porque as pessoas estavam em casa e teve muita gente trocando PC nessa época, teve muita gente fazendo upgrade, porque agora trabalha em casa e tal, não sei o quê, ou então, enfim. O negócio é que faz 5 anos e talvez o seu PC esteja que nem o meu, que já tá começando a dar rateada e você, talvez seja na hora de trocar o PC. E como eu sou também um montador de PC, eu gosto de comprar peça por peça, que sai mais barato, etc. E tal, sei montar e tal. A gente queria bater um papo geral sobre upgrade, sobre montar PC, sobre o que mudou de 5 anos pra cá, o que é mais relevante. Obviamente a gente tá falando de processador Intel aqui, eu sempre tive Intel com processador. Já derreti um processador Intel... por falta de... Olha só, adivinha. Você é engenheiro da Intel, Yuri. Adivinha por que meu processador derreteu?
Falta de pasta térmica.
Não.
Overclock.
Não, isso eu não tenho coragem de fazer. Eu vou até querer que você me ensine. Nunca tive coragem. Foi o desgraçado que esqueceu de limpar poeira.
Nossa.
Do cooler?
Literalmente foi poeira. Eu esqueci, tava rodando bem e tal. Aí num verão de Curitiba, não aguentou. Aí meu PC começou a ficar esquisito, de repente morreu geral. Aí quando eu abro, eu falei assim, deixa eu ver. Bom, tava lá, porque eu também sou o cara que não tem coragem de fazer refrigeração a líquido, né? Sempre fui o cara da refrigeração a ar. E aí, esqueci de dar aquela aspirada, aquela soprada, enfim, aquela manutenção, e aí encheu tanto de poeira que, é claro, a própria ventoinha não estava conseguindo resfriar o suficiente, e meu processador derreteu e eu comprei.
Mas isso é muito comum, na verdade, porque, claro, né, a gente tem o nosso dia a dia, ninguém vai conseguir, né, sempre fazer uma manutenção no PC. Mas mesmo em notebooks também ocorre esse mesmo problema de acúmulo de poeira, né, e aí ele começa a ter uma temperatura maior, ele começa a ficar mais lento, começa a travar. Então, o notebook, né, muitas vezes a gente pensa que ele não precisa desse tipo de manutenção, e precisa também, né, como aliás qualquer equipamento, né.
Você pegar qualquer desktop, hoje em dia, você abre a portinha do lado, você tem acesso fácil. O notebook é normalmente mais complicado, você nem considera. Tem muita gente que, pra fazer manutenção, você tem que levar na assistência técnica, porque você não vai ficar, né, a maioria das pessoas tentando abrir notebook, porque é outro rolê, né? Eu já abri o meu, mas assim, fechei de novo. Falei, eu não vou mexer nisso.
Com certeza. Quando a gente fala de desktops, né, geralmente é um público mais entusiasta, é gamer, que tem até um apelo de, realmente, de querer entender um pouco mais sobre eletrônica, sobre informática, e aí ele tem pelo menos um conhecimento ali mais básico, que dá uma segurança a ele pra abrir, mexer no componente, tirar, limpar, etc, né?
Eu acho até que porque um PC, ele tem essa característica de você ter essa coragem de abrir, né? Porque se você pegar um Mac, por exemplo, né?
Ah, porque produto fechado.
É, eles inclusive, sabe?
Não querem que você abra, né?
Um iMac, uh-huh, né? Que é um monitor com a máquina dentro. Ou um notebook que seja PC mesmo, né? Agora, quando você pega um PC, uma torre, um gabinete, existe um espaço. Só que é que nem abrir um motor de um Gol, um Gol quadrado. Tinha bastante espaço lá dentro. Porque hoje em dia você pega um carro novo e abre a tampa no motor, é meio desesperador.
É tudo.
Você não vê nada.
É tudo meio que um bloco sólido.
Exato,
né?
Você vê uma carenagem gigante, alguns fios ali. Caraca, antigamente você abria um motor de carro, você conseguia entender algumas coisas ali que estavam acontecendo. Botava a mão na cintura, olhava.
Bota a mão na cintura, fica olhando.
E o PC é isso, você olha e você começa. Ah, isso aqui é placa de vídeo porque é um negócio que faz luz, brilha, tem neon.
Isso aqui é placa de vídeo, que é um negócio que faz luz e brilha. Excelente.
Exato, é uma boa dica.
É RGB, então é gamer, né?
Não, mas ó, a memória RAM também tá fazendo luz hoje em dia.
Mas assim, você com o mínimo de conhecimento, e você consegue identificar o que são as partes. Placa mãe, placa de vídeo, memória, HD, bababá, sabe?
Não, com certeza. Ô Yuri, falando nisso, em luzes e etc, a gente sabe que existe toda uma cultura, como você falou, PC, a galera de desktop e tal, é mais curiosa, gosta de, às vezes, de customizar o computador, etc. E aí virou moda, o RGB de sabe, tudo iluminado, memória RAM com luz. E tu falou assim, cara, eu tava fazendo upgrade de RAM, e eu sou da época que memória RAM era só aquele chip, né, que tu via tudo, né, o chip pelado, né. Aí hoje em dia que tem as memórias RAM, tudo começou a ter uma armadura em volta da memória RAM, etc. E aí agora tem armadura e luz, e RGB, o cacete e tal. E eu lembro que eu tava montando um PC, antes da pandemia, tava montando o PC que eu tenho hoje, e aí eu comprei umas memórias dessas e, cara, não prestei atenção na parada, que eu compro, né, cada peça separada. Instalei a memória, aí eu fui botar o cooler, né, em cima do processador e, cara, ele não fechava, ele não encaixava, porque a porcaria da memória RAM alta com aquela armadura RGB, o cacete, ele não deixava eu descer as ventoinhas, sabe, fazer o clique, porque a memória RAM ocupava um espaço desnecessário, inútil, só pra ser bonitinha, entendeu? Aí eu troquei, comprei a memória RAM mais old school, assim, que é só o chipset e tal, e aí eu consegui encaixar e tal. Tem alguma diferença dessas memória RAM metida besta, bonitinha, ou não? É só a galera que gosta de ter o desktop transparente, ficar, sabe, com luz na cara de computador.
É um ótimo ponto, porque, assim, se eu disser que não tem um apelo, né, realmente pra ser uma máquina mais bonita, pra eu me exibir pros meus amigos, eu vou estar mentindo, né? Claro que tem essa questão de aparência também, mas tem um outro fator que aí sim é funcional, né? Então, todo componente eletrônico, né, quando a gente liga e passa corrente elétrica por ele, ele vai esquentar, ele vai dissipar calor.
Certo.
E com o tempo, é claro que a gente, né, como, né, humanidade, a gente sempre vai buscar mais performance, sempre. E, no caso das memórias RAMs, né, o que que acontece com o tempo? Elas foram progredindo ali de DDR2 para DDR3, para DDR4, etc. As frequências de operação foram aumentando, a frequência, praticamente a velocidade, vamos dizer assim, da memória, né? Isso foi aumentando. E, claro, as memórias também começaram a esquentar um pouco mais. O que que acontece? As memórias antigas, né, mais tradicionais, que é aquela que você mencionou que você consegue ver o chip mesmo, elas estavam preparadas para funcionar num padrão, vamos dizer assim, antigamente, que não ocorria tanto essa dissipação de calor diretamente na memória, né?
Mas da memória ou do equipamento como um todo, processador, etc?
Da memória, porque a memória, ela tem chips nela, né, que são responsáveis também, claro, por armazenar informação, e ela tem uma frequência de operação ali. Então, quando eu tenho uma máquina gamer, eu quero que essa frequência seja mais alta possível. E aí, a memória vai esquentar. E isso pode ocasionar, por exemplo, a memória queimar. Então, o que que a gente faz? A gente coloca um dissipador nessa memória. Como tem, por exemplo, pro processador ou pra placa de vídeo. Que é aquela parte metálica que você mencionou que é mais alta.
Caraca.
Essa armadurazinha, então, ela tem uma função. Ela é um dissipador de calor, é isso.
Se você reparar, pode até ter algumas partes plásticas, mas a maior parte dela é metálica, justamente para dissipar calor. Agora, é claro, né? Eu vou ter armaduras muito maiores, que tem uma função estética também, e aí a gente pode ter uma dificuldade de montar, né? E aí que entra a questão, por exemplo, do water cooler, né? O water cooler, ele tira todo aquele dissipador gigantesco de cima do processador, e você pode montar memórias maiores, por exemplo.
Agora, você como engenheiro, você confia 100% num water cooler?
Olha.
Olha é foda.
Começou com olha. Já respondeu!
Já tem uma boa parte da resposta, né? Eu diria assim, na engenharia a gente sabe que não existe nenhum equipamento que é 100% à prova de falhas. Por mais bem feito que ele seja, mais bem fabricado, atenção a controle de qualidade, em algum momento ele pode ter uma falha. Acontece que, com o tempo, né, a gente também tenta minimizar essas falhas e tenta fazer com que elas não sejam tão prejudiciais para a máquina. Então, existem vários tipos de falhas que podem ocorrer no water cooler, por exemplo. Nem todas elas, a menor parte, é fazer com que vaze aquela água, por exemplo, né, ou aquele líquido de arrefecimento para a máquina. Por exemplo, a bomba dela pode dar um defeito, não circula mais o líquido, o processador vai esquentar, o PC vai desligar, mas ele não vai, né, queimar.
Não vai vazar, é porque a gente pensa que vazamento é o defeito que pode dar. Vazar e você acabar estragando as outras peças do computador, etc.
Pode ocorrer, né, não é impossível, mas é muito difícil disso acontecer sem que o usuário faça algum, vamos dizer assim, uma montagem muito errada, ou realmente seja um water cooler muito antigo, de 10 anos, 15 anos, por exemplo, que começa a ressecar. Mas boa parte dos water coolers, eles utilizam um líquido dentro que não é capaz de conduzir energia elétrica.
É, então, porque tem aqueles aquários, né? Tem uns servidores que
colocam
desse líquido, a máquina inteira
submerso, né,
dentro do fluido.
Exato. Então, esses servidores, né, que a gente chama de immersion cooling, né, ou seja, arrefecimento por imersão, eles são fluidos, né, projetados para funcionarem com eletrônicos. E aí, claro, não acontece um curto-circuito, né, o servidor funciona normalmente.
É muito caro isso?
É bastante caro, mas ele tem uma série de vantagens, né? Eu consigo dissipar um calor de forma muito mais eficiente do que simplesmente por ar. O ar, ele funciona até certo ponto, né? Se eu tenho um consumo maior, uma temperatura maior, o ar vai ter mais dificuldade.
Mas para uma pessoa física é muito caro?
Para uma pessoa física, eu diria que é inviável.
Inviável?
Inviável. Por quê? A manutenção também é bastante delicada. Só que o water cooler, ele vai atender 99% dos usos aí, praticamente, de um usuário. É muito difícil alguém ter uma máquina com water cooler que não é o suficiente, sinceramente.
Um dos indícios de que seu processador pode estar quente mais, claro que hoje em dia você tem softwares de diagnóstico que ficam monitorando isso, né, e etc e tal. E existe também a inteligência de que faz o cooler aumentar se, né, o processador exigir mais e tal. A engenharia da coisa é, você tá usando seu computador, aí você abre um jogo lá pesado. E aí, por exemplo, você tem a GPU, mas seu CPU também vai pedir, né, vai ser mais usado, etc e tal. E quando você pede mais dos processadores, eles esquentam mais por funcionamento da termodinâmica, né? Ele tá lá esquentando, esquentando, esquentando. E aí os coolers vão tentar, né, tipo, compensar esse aquecimento. Eu mesmo escuto o meu cooler aumentando, né? Ele fica mais forte se eu estiver exigindo mais, etc.
Pô, dependendo da máquina, parece que ela vai decolar.
É, exatamente. E a mesma coisa que imagino que acontece com o water cooling, etc e tal. Mas mesmo assim, se o computador começa a ficar rateando, né, mais lento, etc e tal, também uma medida de proteção do próprio processador que pode indicar que ele estava assim, olha, eu não estou sendo resfriado o suficiente, então antes que eu derreta, eu vou começar a parar alguns processos e aí você sente o computador ficando mais lento. Porque, ah, mas por que que é? Eu tenho um processador ótimo e por que que o computador está lento? Pode ser que aquele processador não esteja sendo resfriado de forma adequada e ele simplesmente está desligando, né, alguns processos dele para que ele não funda, né? É isso mesmo? Isso é um indício bom para a gente perceber se a gente está tendo um bom resfriamento ou não?
Perfeito. Acho que é legal a gente quase que voltar, né, para uma aula, vamos dizer assim, de ensino médio, né, que o pessoal fala que do efeito Joule, né? O efeito Joule, quando eu passo corrente elétrica, né, num semicondutor, ele sempre vai dissipar um pouco de calor, né? Então é por isso que todo computador, todo chip feito de silício, sempre que ele estiver ligado, ele vai dissipar calor, mais ou menos dependendo do chip. É o mesmo princípio num chuveiro, por exemplo. Num chuveiro elétrico, quando eu ligo a energia elétrica e passo água por ele, ele vai dissipar calor e esquentar água. Então, quando a gente fala de um processador, né, um processador é meio que redundante dizer isso, mas ele é bastante inteligente, né? Ele tem que ser, ele é o cérebro do computador. E ele tem uma série de proteções projetadas para ele desde o início. Então, o primeiro ponto é, quando ele percebe, né, ele tem sensores de temperatura, que ele percebe a temperatura subindo conforme a operação da máquina, ele vai começar a reduzir proporcionalmente a frequência dele, o clock dele, a velocidade dele, para tentar reduzir esse aumento de temperatura. E ele vai fazer isso enquanto a temperatura estiver aumentando. Se a temperatura chegar no que a gente chama de temperatura máxima de operação, respiração, né? Ou em alguns casos a temperatura de junção, que é a temperatura a partir do qual o silício, né, que é o material que os chips são feitos, ele começa a degradar. Se chegar nessa temperatura, o processador vai desligar de fato. Então, primeiro, o efeito que eu tenho é reduzo a performance, o desempenho da minha máquina, ela vai começar a ficar mais lenta, vai começar a ficar mais travada. E se chegar no limite de temperatura, realmente ela pode desligar totalmente. Isso é para proteger o próprio processador.
Pois é, não. Então, é, antes dele dar defeito, o meu tava assim, e aí teve um dia que ele não ligou mais. Então ele abriu o bico e falou assim: não, chega, você tá de sacanagem também. Vai limpar essa porcaria dessa poeira. Já que a gente tá na aula de termodinâmica, uma coisa que eu aprendi depois é... Porque, assim, tem muita gente que reclama que o quarto fica quente. E existe uma falsa... Eu já vi isso. Uma falsa impressão de que, ah, não, eu vou fazer um water cooler porque aí o quarto não fica tão quente porque o computador não dissipa tanto calor porque ele não tá, sei lá, soprando ar quente ali com a ventoinha. Não existe isso porque, gente, é termodinâmica. Se o computador gerou calor e os dissipadores, a ideia deles é tirar esse calor das peças antes que esse calor derreta as peças, é isso que ele tá fazendo. Ele tá tirando o calor dali e jogando pra outro lugar. É isso que a geladeira faz. Por isso que atrás da geladeira é quente. Porque a geladeira não tá criando ar frio. Ela tá tirando o calor de dentro da geladeira. O ar-condicionado é a mesma coisa, né? Então, quando ele tá tirando o calor, esse ar quente que ele tá retirando, ele tem que ir pra algum lugar. Então, mesmo se você tem um water cooling, né? E eu já vi lá o Linus Tech Tips, ele fazendo quase que um experimento científico. Num armário, tipo assim, ó, tem dois armários fechados e tal, vamos medir a temperatura, um de cooling por ar, o outro por líquido. E aí, cara, é a mesma temperatura que fica no ambiente, entendeu? Pode ser que o water cooling possa realmente ser mais eficiente em retirar o calor do seu processador e faça que a sua máquina seja até, né, rode melhor, seja mais lisa, etc. Mas o calor que sai do computador e vai pro teu quarto é o mesmo, tá certo isso?
Correto, é isso mesmo, perfeito. É, inclusive, né, no dia a dia, quando a gente fala, ah, tá muito calor agora, tô sentindo calor, na verdade, é o termo errado que a gente usa, né? Porque o calor é a energia térmica em movimento, né, sendo transferida. O que a gente tá sentindo é uma temperatura mais alta. E como você bem mencionou, né, o water cooler, ele vai tirar essa energia térmica com mais eficiência, né, com mais velocidade do processador.
Mas ele tem que jogar pra fora de qualquer jeito, né?
Ele tem que jogar pra fora de qualquer jeito.
E eu tenho um exemplo prático aqui em casa, porque eu comprei uns sensores de temperatura, é um termômetro, né? Pra ambiente. E aí eu botei em todos os quartos. Tipo,
ah, tu quer ver quanto tá no quarto?
Eu quero ver, não, eu vejo. Eu botei em todos os quartos e aí eu vejo no aplicativo lá, eu sei a temperatura de cada quarto. Porque o André vivia reclamando que tava muito quente e o ar-condicionado aqui na casa é central, né? Eu vivia reclamando muito quente no meu quarto, não sei o quê. E eu, porra, não é possível, eu tô congelando aqui, dormindo de cobertor. E aí eu botei esses sensores pra ver. E como ele tem um computador no quarto dele que fica ligado 24 horas...
Aquecer da NASA lá,
exato. É um aquecedor, no final das contas.
É um aquecedor.
E o quarto dele é tipo 4 graus mais quente que a casa inteira.
Caraca! Mas não é só o computador isso, né? É um negócio de distribuição de ar do pressão.
Não,
do...
mas é o computador, não? Porque eu fecho as ventoinhas pra tentar distribuir. Cara, e tal.
4
e
graus é muita
é coisa. É muito, tipo, a casa tá 21, 22 graus, o dele tá 25, 26.
Então tem que comprar uma coisa portátil.
Já tá lá. Carlinhos me deu o dele. Mas é isso, você muitas vezes, dependendo principalmente no Brasil, da região que você more, refrigerar o computador não basta porque você vai estar se esquentando.
Sim.
O seu quarto tem que ter alguma boa ventilação ou até um ar-condicionado, dependendo de onde você estiver.
Que acho que foi o que aconteceu com o meu, porque foi no verão, estava quente, não estava com ar-condicionado, porque isso não existe em Curitiba, ar-condicionado. E acho que o próprio clima ajudou, né? Porque todo o ambiente já estava mais quente.
O fato de estar entupido o negócio que ajudou.
Claro, né? Você que, sabe, não, né? Eu sei, mas...
O ar quente não
estava saindo. Ele foi abrir um...
Não, eu sei.
Ô Yuri, me ajuda uma coisa, cara. Já que você tá aqui, é uma boa oportunidade porque eu nunca parei pra entender exatamente sobre os processadores, né? E a gente sabe que Intel, a gente tá acostumado. Ah, isso aqui é um i5, um i7, um i9, 12ª geração, 13ª geração. Primeiro, qual é a diferença? Porque, pô, vou fazer upgrade do computador? Vou comprar um computador novo? O meu já tá abrindo o bico aqui que já tem 5 anos, que nem muita gente aí que renovou o computador durante a pandemia. Na hora de pensar no processador que eu quero, normalmente é essa a primeira informação. Até se você vai comprar um computador fechado, ele vai dizer lá, processador Intel Core i7, i9 e tal. Afinal, qual é a diferença e existe alguma recomendação do processador, do tipo de processador pra uma coisa ou pra outra? Tipo, ah, eu não preciso de um i9 se eu não vou ter jogo no meu computador, alguma coisa assim. Qual é essa diferença?
Acho que aqui tem também alguns fatores importantes, né? O primeiro, em relação às gerações, né? Que a Intel tem, por exemplo, 12ª, 13ª, né? Muitas coisas mudam. O primeiro fator, em geral, é o que a gente chama de litografia, né? Litografia, né, é gravar com luz. Isso é a tecnologia que a gente utiliza lá na fábrica da Intel para fazer os transistores lá no processador, né? E como já é clichê falar, né, um processador ele é feito de bilhões e bilhões de transistores.
Pois é, mas eu vi um vídeo muito por alto explicando que é basicamente uns... a gente faz um... dá uma espreiada disso, tipo assim, não é um negócio botado um por um. E aí a gente vai separando os núcleos que, sei lá, que não deram... É como se fosse um resultado de um processo e a otimização desse processo é você pegar os núcleos que estão mais coesos e funcionando melhor e aí você separa eles. Como é que é exatamente funcionando essa parada, essa engenharia?
Com os transistores, a gente consegue fazer circuitos. E se eu planejar esses circuitos de formas específicas, eu consigo fazer núcleos de processadores, eu consigo fazer GPUs integradas, porque os processadores têm, entre aspas, placas de vídeo, né, por assim se dizer, integradas no processador. Então, de acordo com a configuração desses transistores, eu tenho partes diferentes no processador. E aí, os engenheiros da Intel, eles fazem esse projeto desde o início, né, e gravam com esse processo de litografia, conseguem realmente fabricar. Só que, entre gerações, eu consigo diminuir, né, o tamanho desses transistores, eu consigo colocar mais transistores no mesmo tamanho de processador de antes, então isso vai me dar mais performance. Então, já vem um primeiro ponto aqui, né? Gerações mais novas, em geral, vou ter ou mais performance, ou a mesma performance, mas consumindo menos energia. É um bom motivo para trocar de geração de processador. E tem outras tecnologias que vêm junto, né? Então, por exemplo, a questão da arquitetura híbrida, né? Que é uma novidade, né? A gente tá muito acostumado, lá atrás era um núcleo, no processador com um núcleo, daí veio o hyperthreading, que eram dois núcleos virtuais. E depois a gente começou a ter multinúcleos, né? Então, 2, 4, 8 núcleos. Agora, né, a última novidade que tem são tipos de núcleos diferentes. Eu tenho um núcleo de performance, né, para eu jogar, para eu utilizar uma aplicação mais pesada, enfim, uma edição de vídeo, o que quer que seja, e tem os núcleos de eficiência, realmente para rodar aquelas tarefas de fundo, consumindo pouca energia. Então, os processadores mais novos, eles vão ter essa arquitetura híbrida e os mais antigos não vão ter. É um segundo fator para eu também tentar uma geração mais nova. E entre tipos de processadores, né, que nem você mencionou, né, de 1.9, de 1.7, de 1.5, obviamente tem públicos mais adequados para cada um deles. Se eu sou um gamer, eu quero ter a máxima performance possível. Então, eu vou ter interesse em ter um processador i9, por quê? Ele vai ter mais núcleos, para eu, né, ter mais performance no jogo, né? Os jogos, eles escalam até certo ponto com quantidade de núcleos. Ele vai ter mais frequência, né? Ele vai ter uma série de atributos que vão me dar mais desempenho. Mas se eu sou um usuário, vamos dizer assim, comum, né? Que tá só utilizando o notebook para trabalho, para estudo, eu não preciso disso tudo também. Eu posso utilizar, por exemplo, um Core i5, até um Core i3, dependendo do caso, que ele vai ter uma ótima performance lá para abrir um e-mail, um navegador, enfim. Cada pasta de processador vai ter um público adequado, né? Não é todo mundo que vai precisar de um Core i9, por exemplo.
A diferença é mais de performance ou de economia de energia ou um pouco de tudo? O que, que é a grande diferença entre esses códigos na nomenclatura dos processadores?
Geralmente, né, o que vai mudar entre eles, por exemplo, de um Core i5 para um Core i9, vou ter mais quantidade de núcleos, eu vou ter uma frequência de operação maior, a frequência é a velocidade do processador, e posso ter um outro ponto que a gente chama de memória cache, né, que é uma memória que dentro do processador de alta velocidade, né, ela pode ter uma quantidade maior num Core i9. Então, se eu tenho um processador Core i9, se eu tiver mais núcleos, mais frequência, né, mais velocidade e outros atributos como esse, eu vou ter muito mais performance. A questão é que isso pode vir a um custo de um consumo um pouco maior. Então, um usuário comum, ele não vai precisar, não vai talvez conseguir extrair toda a performance de um Core i9 e ele vai estar muito mais preocupado com a duração de bateria. Então, para ele, pode ser mais interessante um Core i5, por exemplo, que tem um pouco menos de núcleos, uma frequência um pouco menor, mas ainda vai entregar uma ótima performance e a bateria dele vai durar bem mais, por exemplo, né?
É tipo, se você tivesse um carro 2.0, ele vai ser mais potente, mas ele vai gastar uma gasolina do que um carro 1.5 com 1.0.
Ótima analogia. É exatamente isso. Então, todo mundo precisa de um carro 2.0, né, turbo? Ou será que, para a maioria das pessoas, um carro 1.0, por exemplo, pode ser suficiente, tendo mais economia de combustível? Para boa parte das pessoas vai ser esse o caso mesmo. Então, é questão de achar onde eu me encaixo, né? Para que eu vou usar o meu computador? E aí, escolher o processador adequado.
Se você quer só coisas pesadas, o i9 e as gerações, quanto mais alta for, você está cobrindo essa necessidade com o melhor e mais eficiente que tem, certo? Os outros são escolhas que você faz de acordo com... Ah, não, eu não preciso de tanto, então eu vou para o computador mais baixo. Computador para responder e-mail, você pode ter um i3, né? Tranquilamente. Notebookzinho, pequenininho, etc e tal. Vai funcionar muito bem. Não é quando você estivesse comprando um negócio que é muito inferior.
Responder e-mail, tu não precisa nem de computador, né?
É.
Aí você tá maluco.
Não, mas não é pra responder. Não, computador de abrir, só de escrever, aliás, na verdade, a Intel tem que pensar em fazer um núcleo, um core, só pra processar navegador.
Ah, é. Isso puta. É foda mesmo.
Caraca, brother, porque tá foda. Não tem nada mais pesado que o 300 aba aberta do Google Chrome.
E a memória também, né? Que ele vai consumir a memória toda do computador.
Exato. É memória, exatamente, né? Agora, quando que a gente tem que pensar... Porque, antigamente, o processador principal era tudo, né? Aí começaram a vir as placas de vídeo, etc e tal. E hoje em dia, você tem... Os GPUs são um universo à parte das CPUs, né? E elas têm os seus próprios usos, né? Tipo assim, não é só processar gráfico de jogo, né? É quase como se fosse um outro núcleo de processamento dentro do seu computador. Como é que é hoje em dia? Tipo, o cara quer jogar jogo, quanto que o processador principal e o GPU dele vão dividir essa parada? O que, que a pessoa tem que se preocupar mais ou menos?
Quando a gente fala de núcleos, né, de unidades de processamento, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso sobre IPCs em si, eu não vou entrar tanto no detalhe. Mas a gente tem três principais unidades de processamento, né? A CPU, que muitas pessoas, né, costumam chamar de CPU a torre inteira do computador, né?
Exatamente.
Na verdade, não é bem isso, né? A CPU são os núcleos do processador, né, especificamente. A gente tem a NPU, que é a unidade de processamento neural, que ela é um pouco mais de uma novidade, né? E ela também está integrada dentro do processador só para processar a inteligência artificial. Então ela é muito eficiente. E a gente tem a GPU, que é a unidade de processamento gráfico, né? Apesar desse nome, né, gráfico, né, ela não é utilizada somente para gráficos, somente para jogos ou aplicações como tipo, né? Na verdade, a GPU ela é muito focada em processamento paralelo, né? Então eu tenho muitos, em alguns casos, milhares de núcleos, por assim se dizer, e eles todos vão trabalhar naquela tarefa juntos para resolver o quanto antes o problema. E isso tem aplicações em uma série de segmentos, como a própria inteligência artificial. Então agora não é simplesmente olhar só o processador, eu preciso olhar qual GPU eu estou utilizando, né? Qual placa de vídeo, qual processador, qual é a velocidade, o tipo da minha memória. É uma plataforma como um todo que é bem complexa, né? Com certeza.
Mas a pessoa não precisa pensar que, ah, não, mas eu sei que tem gente que minera Bitcoin com GPU, que pode rodar aplicação de inteligência artificial que usa GPUs também. Tipo, para o consumidor leigo, assim, você precisa se preocupar com isso em relação a GPU ou não? Não, você quer jogar, beleza, pensa aí numa GPU maneira, tipo assim, relaxa. Ou não, hoje em dia o computador sem mais GPU potente para dividir esses processos, ele não vai ser tão eficiente quanto poderia.
Eu acho que o legal é a gente sempre pensar em equilíbrio, né? Em balanceamento, né? Então, por exemplo, não adianta ter um carro super esportivo sem rodas, né? Porque eu não vou conseguir usar ele na rua, não vai servir de nada. Não adianta ter um computador com um processador um Core i9 e eu quero jogar e não tenho nenhuma GPU. Do outro lado também, né? Eu tenho uma GPU de última geração, de mais alta performance, mas estou utilizando um processador super de entrada. Eles não vão harmonizar muito bem. Então, eu diria pro usuário leigo, né? Claro que ele não vai entrar no detalhe técnico, nem precisa. É o principal ele entender. Será que eu tô fazendo uma configuração balanceada? Por exemplo, eu sou gamer. Meu processador, ele vai entregar a performance que eu preciso junto dessa GPU, por exemplo? Eu acho que é legal sempre pensar no equilíbrio, na harmonização dos componentes.
É muito interessante você mencionar isso, porque quando eu tava montando o último computador, eu tava lendo, né? Me atualizando. É porque eu faço isso a cada 5 anos. Então, sempre mudou tudo. Né? E eu tava entendendo o seguinte, que é justamente o que você falou. Você pode ter, tipo assim, o melhor de várias áreas, né? Que vão ser super eficientes, etc. Mas se você criar um gargalo em alguma outra parte, sei lá, na memória RAM, na GPU, você vai estar jogando dinheiro fora. Porque você vai estar pagando caro por alguns equipamentos super incríveis e você não está usando totalmente a capacidade que ele pode te entregar, porque o negócio está funilando em outro processo, que não está deixando o seu equipamento incrível funcionar do jeito que ele poderia, né? Essa harmonização que você falou, como que a gente acha, né? É isso, né, que você tá querendo dizer, né?
A questão do gargalo, né, é um termo que também a gente ouvia muito falar alguns anos atrás, hoje em dia, pelo menos eu ouço um pouco menos, mas ainda existe, né, que é aquele conceito de eu ter, né, uma peça com altíssima performance, uma outra peça com uma performance bem mais baixa, travando todo o processo, né, quer dizer, o elo mais fraco da corrente. Só que, na verdade, é legal a gente sempre pensar que o gargalo, né, por assim se dizer, ele sempre vai existir em todas as máquinas têm o gargalo de algum componente em algum momento. A questão é o nível desse gargalo, né? Quer dizer, é uma perda de performance pequena porque o processador está em 100%, a GPU não chegou nisso, ou a GPU está em 100% e o processador não. Quer dizer, eu preciso fazer a minha configuração de tal forma que eu minimize esse gargalo. E isso que é o ponto principal, porque ele sempre vai existir.
O que, que é mais comum de ter gargalo que as pessoas nem se atentam?
Geralmente, por exemplo, para um gamer, ele foca muito na GPU e esquece que ele precisa ter um processador que acompanhe, né, essa GPU. E em muitos casos, a memória, né? Então ele foca em comprar uma GPU, um processador super potente, e coloca lá 8 GB de memória de uma frequência baixa. Então ele vai perder muita performance. Em alguns casos ainda, a gente vê o pessoal montando ainda com HDs, né? Que já estão bastante ultrapassados.
Porra, cara. Eu vivi esse drama porque eu sempre vou lá, compro HD, etc e tal. E o SSD era muito caro e tal. Aí eu comprava SSD só pra ser o meu drive do C, do sistema e tal. E o resto pra, né, jogo, Dropbox, uma cacetada de arquivo, comprava HD, que era baratíssimo, de 6 teras, sei lá e tal. Cara, os HDs, eles vão morrendo e eu vou perdendo as minhas coisas. Nossa, cara, HD realmente chega, né? Morreu, é a porra de um... E eu só descobri isso com o Patif, Patif Field, tamo junto, me ajudou pra caramba. Falei assim, Patif, eu não entendo por que esta porcaria, este jogo, eu tenho tudo ótimo e ele roda péssimo, péssimo, nada faz sentido. Aí ele perguntou assim, onde é que esse jogo tá instalado? Ah, no drive tal. Esse drive tal é o quê? Ah, é um HD. Ele... HD. Aí eu falei, é, mas o que é? Aí que eu tive que ser atualizado, sei lá, compro um M2. Eu, hã? Que é isso? Porque eu só conhecia HD e SSD. Aí o M2 é aquela parada que é um chipzinho que você bota na placa-mãe, que é menor ainda, não tem nem cara de um device de armazenamento, nem nada. Aí beleza, comprei o M2, instalei, botei o jogo lá, rodou lindo. Eu falei assim, cara, olha o meu gargalo. Eu tinha um processador foda, i9, 12ª ou 13ª geração. Tinha RAM pra caramba, acho que na época que eu tinha 16 ou 32, tinha uma GPU ótima, 3080 e tal, e o jogo abrindo o bico, eu falei, caraca, olha só, sempre tem um gargalo, era a porcaria do HD, que era lento e hoje em dia não serve pra nada, só serve pra queimar e você perder os arquivos.
Exato, e em alguns casos, até mais extremos, existe até um gargalo de fonte de alimentação.
Ah, sim, pode ser.
Em alguns casos, ou ela não tem a potência suficiente pra levar todos os componentes, ou ela até tem a potência, mas ela tem estágio de filtragem, né, que a gente chama muito ruins, e por exemplo, eu tenho picos de energia nos meus componentes, e isso pode causar danos ao longo do tempo, e aí sim, o PC começa a travar, começa a ter uma performance bem menor. Então, o importante é olhar todos os componentes em conjunto, pra entender realmente, eles estão balanceados aqui. Vai ter algum gargalo? Vai. Mas é um gargalo que não vai prejudicar minha performance, né?
É, exatamente. Mas agora, por exemplo, se você vai ter um computador, vou atualizar o meu computador, vou fazer um update aqui. Aí tem, eu vou comprar GPU nova, vou comprar um processador Intel fodão, 14ª geração, etc e tal, vou fazer a máquina foda, mas, tipo assim, o que que é, não tô colocando impressora 3D, não tô colocando nada, não periférico gigantesco, não. Tô querendo fazer uma máquina dessa de gaming, PC, sabe, geral. O que que é de mais ou de menos em termos de fonte? Tipo assim, ah, uns 750 watts, dependendo dos equipamentos atuais. Ah, mil? Mil é demais. Ah, ninguém usa mil com uma configuração dessa, a não ser que você vai colocar coisa demais. Ou não, você pegar uma de 600, tu já pode abrir o bico ali na fonte mesmo. O que que você acha que é um padrão para um computador gamer hoje em dia?
Como vai funcionar, né, uma fonte de alimentação no computador? Aqui acho que tem vários pontos interessantes, pelo menos quando eu estudei sobre o assunto, fui aprendendo, né, até na época da faculdade, assim, foram vários conceitos importantes que muitas vezes não são conhecidos, né? Então, primeiro é que a fonte de alimentação de computador, ela vai ter a maior eficiência energética dela, ou seja, quanto que ela tá puxando da tomada versus o quanto ela tá entregando do computador, né, e as perdas dela, ela vai estar melhor eficiência em mais ou menos metade da potência nominal dela. Ou seja, se eu tenho uma fonte de 1000 watts, caso ela esteja conectada em componentes que estão consumindo ali por volta de 500 watts, é onde ela vai operar melhor.
Olha, isso eu não sabia.
É, isso é muito interessante porque vai justamente de encontro com o que a gente pensa. Por exemplo, eu não preciso de uma fonte de 1000 watts. Você pode não precisar, mas a melhor faixa de eficiência dela, ela pode estar justamente no consumo dos seus componentes. E mais do que isso, uma fonte ser de 1000 watts não significa que ela vai estar sempre puxando isso da parede, vamos dizer assim, né?
Claro, claro.
Significa que é o máximo possível, mas ela vai fornecer de acordo com os componentes do seu computador. Então, uma fonte de alimentação, é legal você sempre balancear, claro, o custo, né? Porque quanto maior a potência, mais cara, mas também balancear o seguinte, quanto mais eu puder ir, e meu bolso permitir também, né? Para eu ter essa eficiência ideal no meu computador, é o mais interessante. Não é exagero, por exemplo, eu utilizar uma fonte de 800, de 1000 watts, mesmo que o meu computador consuma muito menos que isso.
Mas aí eu ia te perguntar se, por exemplo, se ele consome muito menos e não chega lá na metade, ele não vai ter a performance um pouco pior? Você diz que a melhor performance é meio que na metade do que ele entrega?
Na verdade, é só a melhor eficiência, né? A performance, ela vai ser muito similar, mas a fonte, ela vai acabar perdendo mais energia, dissipando mais energia, em vez do que ela tá entregando pro PC. Então, o legal é você sempre conseguir equilibrar a fonte pra ela estar nessa faixa de eficiência ideal versus os seus componentes. E isso, assim, não é uma conta exata, porque a gente não tem cravado quanto que o meu processador, quanto que a minha GPU vão consumir exatamente, né? Isso vai variar ao longo do tempo.
Mas você pode abrir um diagnóstico e ver isso. Se você tá tudo instalado, tá funcionando no PC, antes de você fazer upgrade e tal, você pode ver, né?
Pode sim.
Ah, quanto é que eu tô consumindo e se a minha fonte tá... Ah, não, eu não preciso trocar de fonte, eu não preciso comprar uma fonte melhor ou muito melhor, né? Porque eu sei mais ou menos o quanto eu consumo e o quanto que eu vou precisar, né?
É isso, exatamente. Um outro fator pode ser, por exemplo, ter tecnologias mais novas. Então, uma tecnologia ATX, né, para conectar as novas placas de vídeo que pedem essa nova tecnologia nas fontes, pode ser um fator também. Às vezes, a minha fonte anterior, ela até tinha potência para suportar, mas ela não comportava esse novo padrão para as novas GPUs. Então, se eu vou trocar minha GPU e pede esse padrão, talvez eu tenha que trocar a fonte por causa disso também, né? É um outro fator para considerar.
Beleza, a gente falou de desktop, entendemos bem, mas como a gente mencionou antes, notebook é meio que um outro mundo, né? Porque ali tudo é miniaturalizado, né? A própria engenharia das peças, por mais que ela possa ter o mesmo nome, etc e tal, ela é diferente, né? Para um notebook. E notebook, você compra fechado. Esse não, esse você compra ele inteirinho, a não ser que você seja, sei lá, o Steve Wozniak aqui que vai comprar peça por peça de notebook para montar. O que que a gente precisa se atentar na hora dessa harmonia de hardwares, quando a gente for comprar um notebook?
Um notebook, né, em termos de princípio básico, né, ele vai ter os mesmos componentes que um desktop, né, vai ter o processador, vai ter a memória, o SSD, vai ter um cooler, né, para arrefecer a máquina. Então, vamos dizer assim, o princípio é o mesmo, mas um notebook, obviamente, ele tem que ser portátil e ele tem que ter eficiência energética, ou seja, a bateria dele tem que durar. Então, para atender esses dois requisitos, né, os componentes têm que ser menores e, em geral, boa parte deles já é soldado diretamente na placa-mãe. No desktop, não. No desktop, eu conecto os componentes, porque você pode trocar ao longo do tempo. Num notebook, em geral, isso é muito mais raro. Alguns fabricantes, eles permitem que eu troque SSD e memória ao longo do tempo, faça algum upgrade ali.
Tem as gambiarras, né?
Ah, é claro.
Tem as gambiarras, dá pra... Hoje em dia não tem mais, antigamente tinha que... Se você não usava mais o CD, né?
Eu já antigamente... A gente fez isso,
os antigos, o notebook vinha com um drive de CD.
Drive de CD.
Aí, com o tempo, parou de se usar drive de CD. Você passou a baixar as coisas, não precisava mais. E aí, uma coisa que a gente fez, que era isso, tira o drive de CD pra botar um HD extra, por exemplo.
A gente botou um SSD, exatamente. É. Ficou bonzão. Ficou muito mais rápido. Meio que viveu mais uns 2, 3 anos.
Viveu? Eu tenho esse meu notebook até hoje.
De que ano é esse notebook?
2015.
Caraca, tem 10 anos.
10 anos.
Parabéns.
Tem essas modificações também que a gente pode realizar.
É isso, aí é coisa de laboratório.
Não,
de
abrir mão da garantia.
É, exato. Não, mas aqui já tava velho pra caramba quando fez isso.
Já,
né?
Já.
É, pois é.
Mas dá pra gente fazer isso. Mas, em geral, num notebook, né, o que que a gente vai olhar? Primeiro, o notebook, ele é feito pra ser usado pra uma pessoa. Ou seja, ele tem que ter uma usabilidade legal ali. Então, se as minhas teclas estão todas com problema, minha tela tá quebrada, a câmera integrada não funciona, antes de pensar em qualquer outro componente, eu tenho que pensar nisso, né? Se eu não consigo nem utilizar o básico do meu notebook, talvez já esteja na hora de trocar.
Esse é o meu caso.
Se o notebook tiver com aquele inchaço...
Não, inchaço
o meu
é foda.
Tava, lembra que o meu...
É perigoso.
O meu, tá, então, mas é que eu não tinha noção. O meu notebook, ele ficava dançando na mesa, né? Ele tava totalmente...
Eu falei, caraca, maluco, isso é perigoso, pegar um avião com uma... Porque é a bateria, isso é... Nitidamente, a bateria inchou dentro da carcaça.
Tava inchando,
O meu tá assim, o meu... Alguns anos atrás, o HDMI foi pro brejo, não liga mais.
Aham.
Uhum. Aí, eu, um dia, fui fechar a tampa e tinha um negocinho ali, um pendrive, aí deu um estalinho na tela.
Peraí.
Sabe, quando eu fui fechar, assim, o notebook...
Deu um estalinho.
Eu fechei e ele fez clack. Aí quebrou um pedacinho, mas não rachou. Ah. Só pegou um pedacinho. Eu falei, ah, tudo bem. Que essa já é minha segunda tela mesmo, porque eu já tinha trocado a tela dele. Que eu só pegado esse notebook por causa dos adesivos que ele tem.
Por causa dos adesivos. Porra, cara.
Aí a bateria agora não dura nem uma hora. Então ele é um notebook que eu tenho que usar na tomada. Não, é,
mas faz que eu tenho notebook assinado pelo Steve Wozniak. Uhum. Eu guardei a tela. Quando ele não servia mais nada, eu guardei a tela pra ter aqui, ué.
Aí agora as caixas de som foram pro brejo. Quando eu toco o som, é tudo estourado, insuportável. Então é isso. Cada dia que passa, eu tenho menos possibilidades de no...
Tá tendo falência múltipla de órgãos aí.
Tá. Isso aí eu já tô realmente... Mas ele ainda
mas
funciona.
Teu não inchou, o meu inchou, o teu não inchou.
Não, né? A bateria tá...
Mas tu trocou a bateria?
Tu troquei.
Troquei. Ah, é isso.
Porque teve um recall uma época, e aí eu troquei a bateria.
Aliás, é bom avisar, né? Se teu computador tá inchado, isso é perigoso.
Nossa, mesmo. É perigoso.
É bateria.
Tira da tomada e leva numa assistência urgente.
Tem que tirar a bateria.
Urgente.
É. Não voa com isso. em
avião. Não, até em casa tenha cuidado de onde você vai deixar, né?
É isso aí, sim. A bateria, ela, quando ela fica inchada, né? Os componentes químicos ali, eles têm um risco grande de entrar em contato com o ar. E dependendo do componente químico, ele entra em combustão só de entrar em contato com oxigênio.
Pois aí.
É. Então, se a bateria estiver inchada, não é só um sinal para fazer um refresh, né? Para trocar o PC, mas é um sinal primeiro por segurança, né? Você tem que realmente dar a destinação correta. E não é só notebook, né? Qualquer componente, qualquer equipamento que tenha uma bateria. Celular, tablet.
E não é pra pegar e jogar fora no lixo,
não,
né?
Não,
tem que ser descartado de forma adequada, segura.
Se jogar no lixo, pode ser um problema seríssimo.
Pode ser um problema sério.
Machucar as pessoas, né?
É isso aí. Então, esse é um fator, né? Talvez um primeiro segurança, né? A questão dos adesivos, a gente sabe também que pra evitar de ter adesivos que eu não consigo trocar. Mas brincadeiras à parte também, né? Os outros, a usabilidade mesmo do notebook, né? O básico dele tem que estar funcionando. Uma entrada HDMI, a tela, a câmera, né?
Mas eu tenho uma dica de manutenção importantíssima para todo computador, mas no notebook especificamente.
Limpe o teclado.
Sim, sim.
Porque limpa o teclado.
Esse é um recado pra mim, é isso?
Não,
é
pro mundo
inteiro. É um bom ponto, inclusive, realmente ter a higienização do notebook, né? Então, por exemplo, se a performance do notebook tá mais baixa, ou seja, tá começando a travar, tá engasgando um pouco, você pode tentar fazer a higienização, e não é só limpar, nesse caso, né, o teclado, que é super importante, mas também ver a questão de poeira na máquina, né? Se tem poeira nas saídas de ar, né? É um fator, mas se nem assim resolver, é um caso de um PC que já tá bastante antigo, já tá ficando obsoleto, e aí com softwares novos, eles são mais pesados, aí a gente tem que pensar realmente em trocar a máquina, né? Ninguém vai trocar, claro, de um PC de um ano pro outro, isso não faz sentido.
Sim, é, ele é feito pra durar mais, é.
Ele é feito pra durar mais, mas aí eu tenho que pensar num equilíbrio, né? Quanto tempo eu consigo segurar com a minha máquina, mas tendo uma experiência legal com ela, né? Não sofrendo, né?
É só você ver quando sai um Far Cry novo, você instala, se tiver uma bosta, você, é, hora de trocar o computador. O Far Cry é meu índice de... E aí outro dia eu vi alguém falando assim: não, cara, mas isso é um índice ruim, porque o Far Cry nunca foi bem otimizado pra PC. Então, para com essa porra desse índice Far Cry de update de computador. Porque teve uma época que era o... Como é que era o nome do outro jogo? Que era um jogo de tiro também?
Crysis.
Crysis, exatamente. Roda Crysis. Essa era a pergunta, se o computador era bom ou não, se rodava Crysis. Era exatamente. Mas não tem nada a ver. A gente depois pode falar até disso em outros episódios, sobre performance, que às vezes ela tem a ver com software você tá usando e não com o hardware. Você vai dizer, por que que isso aí roda tão mal se o teu computador é tão bom? Pode ser que não esteja otimizado pro seu computador de uma forma eficiente, entendeu?
Algumas pessoas, né, diriam que eu acho que é um pouco exagerado, mas diriam que o hardware é um mal necessário, né? Porque a gente precisa do hardware pra rodar software. Eu já acho que é um pouco exagerado, mas mostra, assim, a importância de que, realmente, o meu PC, ele tem que rodar o que eu preciso. Ele tem que rodar não só o sistema operacional, mas os jogos, os softwares, e se ele não tá rodando, ele não vai servir pra muita coisa, né? Essa que é verdade.
Exatamente. Ele tem que estar rodando o que você precisa rodar. Essa que é a parada. E o gargalo não é sempre no hardware. Pode ser no software, pode ser no jogo, pode ser no programa, pode ser mil outras coisas, a arquitetura do sistema que você está usando. Pode ser o Linux que você não sabe configurar direito. Tô zoando. Eu não sei nada de Linux, não posso falar nada. Mas assim, o fato é que o que é importante a gente ter, pelo menos nesse primeiro papo, é sempre tem gargalo. Nunca você vai conseguir 100% de performance de cada componente do seu computador, porque ele vai conversar com os outros componentes. Por isso que tem muitas marcas que até fazem uma curadoria de acertar os componentes que funcionam melhores, etc. Acho que isso é uma coisa de você... É bom ter atenção a isso.
Acho que é importante.
Na hora de você comprar, porque se você vai comprar um computador fechado, de você entender a sinergia dos componentes, se ela está adequada para o que você precisa, né?
Perfeito. Em geral, nos notebooks, né, o próprio fabricante, ele já tenta fazer esse balanceamento, né? Então,
sim,
no notebook é um pouco mais difícil de errar dessa forma. O que pode acontecer é que o notebook, ele tá bem balanceado, mas ele mesmo assim não vai atender o meu uso, né? Então, os componentes estão conversando bem entre si, mas eu preciso rodar um jogo super pesado e aquele notebook foi pensado para uso de escritório, né? Ele não vai atender.
É, se você quer um computador gamer, você vê lá, esse computador é gamer, normalmente ele já tem uma curadoria ali de componente para ele ser mais eficiente para esse propósito de alta performance. Às vezes, o que faz muita diferença é o resfriamento, como a gente começou esse papo, né? Eu lembro que o Almôndega tinha um notebook gamer, mas que parecia um avião de tanto barulho, que era tanto... E aí depois ele comprou uma base que tinha mais ventoinha pra botar o notebook em cima. Por isso que tá 4 graus mais... mais quente no quarto dele. É isso, né? A gente tem que sempre pensar na sinergia dos componentes, no resfriamento, é muito importante, cara. Então, pô, cara, papo excelente. Excelente esse NerdTech. Agora a gente vai... Tem muito mais pra gente explorar. Eu quero falar de overclocking, Yuri. Eu nunca tive coragem. Eu sempre assim, eu não quero perder esta porcaria desta placa de vídeo, desse processador caríssimo.
Por sujeira, sim. Por overclock, jamais.
Então, mas aí foi descuido. Sujeira foi descuido. Agora, overclock, assim, eu não entendo disso. Eu não sei se eu posso, não sei se eu devo, não sei se eu devo tocar nisso, brincar de Deus com o computador. Então, a gente tem muita coisa pra gente conversar, tem muito papo. Não vai ser só de hardware e tal. A gente vai falar sobre software, a gente vai falar sobre AI, a gente vai falar sobre os próximos computadores que estão vindo, AI PCs. É isso? Tipo assim, rodar processos de AI no seu computador versus rodar na nuvem, etc. Tem muita coisa maneira pra gente conversar, cara. Yuri vai... Você volta, né, Yuri? Estamos aqui. Tamo junto.
Claro. Foi um prazer.
Tenho muito que aprender porque é isso. Eu vou fazer meu upgrade com o que eu vou aprender aqui no nossa nova temporada do NerdTech com a Intel. Certo, Yuri? Eu preciso ser bem aconselhado aqui. Olha, pode ser que eu entre no mundo da refrigeração a líquido. Eu vou confiar em você. Você é um engenheiro. Nobre engenheiro. Me aconselhe bem, porque quem sabe eu posso entrar... Assim, overclock é melhor com refrigeração a líquido?
Sim, em geral você vai conseguir dissipar mais calor, né? Então...
Challenge accepted. E vou documentar, como eu sempre documento. Vambora. Mês que vem tem mais. Muito bom.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.